As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
As autoridades de saúde estão a deixar o alerta em torno da diminuição de temperaturas para os próximos dias, um cenário que no Conselho do Tomar irá fazer-se notar ainda mais, uma vez que está prevista a queda do mercúrio até valores negativos. Aliás, esta diminuição já se nota e bem no que às máximas diz respeito. A madrugada deste sábado deverá registar a descida mais acentuada. A chuva, essa, só deverá regressar em fevereiro. Apesar do regresso do frio, a Direção-Geral de Saúde não está à espera do aumento do número de casos de gripe, ou seja, o pior já terá mesmo passado, ainda que, e fica essa ressalva, não hesitem em continuar a agir com todos os cuidados, nomeadamente a higiene das mãos, a etiqueta respiratória, tossir ou espirrar para um lenço descartável ou para o antebraço e, no caso de estar infectado, aconselha-se o distanciamento social. José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, abordou na recente reunião da Câmara de Tomar a intenção do Governo em transferir para as câmaras municipais perto de 4.300 quilómetros, alguns dos quais no Conselho de Tomar. José Delgado recordou que já no passado houve lugar a transferências de vias que seriam acompanhadas de um pacote financeiro, o que nunca foi cumprido. Repetindo-se agora essa intenção, que no caso do Conselho representa cerca de pouco mais de 59 quilómetros, o vereador do PSD defendeu que têm de ser definidas as responsabilidades.
Havendo desta vez uma intenção de transferir as estradas para os municípios, o que nós esperamos é que não seja só a transferência, não é? Que isso venha acompanhado de um pacote que defina com clareza quais são as responsabilidades e os limites de responsabilidades nesta situação. Porque as transferências são muito interessantes, mas se não vierem acompanhadas por pacotes realistas, é um problema que se cria para as autarquias. No Conselho de Tomar estão previstas, estão em causa, 51,9 quilómetros. Não sei se é o valor real que está previsto para Tomar, mas é o que se fala. Um troço da Estrada Nacional 110, outro troço na Estrada Nacional 113, outro troço na Estrada Nacional 103-13-1, na Estrada Nacional 238, na Estrada Nacional 349-3 e na Estrada Nacional 351-58-1. O que eu pergunto é se a Câmara já tem alguma informação, penso que sim, qual é o nível de negociações que está a acontecer, o que é que está no terreno. Se de facto são estes 59,1 quilómetros, se este processo de centralização vai verdadeiramente trazer algum benefício para Tomar, quais são as responsabilidades e os limites de responsabilidades. Portanto, no fundo, qual é o estado atual das negociações e aquilo que se prevê para Tomar?
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, lembrava que no passado já foram feitas algumas transferências, nomeadamente de troços da Estrada Nacional 110, no âmbito de um protocolo com as estradas de Portugal, acordo que não foi efetivamente cumprido por aquela entidade.
Neste momento o interlocutor são as infraestruturas de Portugal e, ponto 1, aquilo que estamos a tentar é que as infraestruturas de Portugal honrem o protocolo que foi assinado por transferência daquela Estrada Nacional 110. Recordo que a intervenção naquela estrada foi feita, o dono da obra foi ao município de Tomar, foi feito com fundos comunitários e a contrapartida dada por parte da então Estradas de Portugal não ocorreu. O que é que está em cima da mesa neste momento? Por princípio, e já aqui foi falado, aquilo que se perspectiva através da delegação de competências para os municípios, com aquilo que existe neste momento, nós estamos contra, porque não está identificado pacote financeiro nem responsabilidades, e, portanto, entendemos que aquilo que existe neste momento é um sacudir da água do capote por parte da Administração Central ou de entidades na esfera da Administração Central, e aquilo que já conseguimos fazer com as infraestruturas de Portugal, ou seja, nós não vamos receber rigorosamente nada sem saber o estado em que as vias se encontram. E, portanto, foi feito já porque um protocolo com as infraestruturas de Portugal para fazerem o levantamento do estado das vias via a via, porque, como disse, há uma via, as vias não são iguais, as coisas não são iguais, as cargas que as vias levam não são iguais, e, portanto, eles detêm o know-how e vai, o protocolo está já assinado, ele deveria já ter sido iniciado primeiro trimestre do ano passado, as infraestruturas de Portugal não iniciaram e, portanto, comprometeram-se a iniciar primeiro trimestre deste ano. E só após esse estudo é que nós vamos avaliar o que é que vamos transferir para o município. Sendo certo que aquela que tem sido a posição do município nas negociações com as infraestruturas de Portugal é: sim senhora, estamos disponíveis a receber as estradas desde que elas venham todas arranjadas.
Na manhã desta sexta-feira, cerca de 40 funcionários da Unidade Fabril da Mitsubishi, no Tramagal, Conselho de Abrantes, terão sido impedidos de trabalhar. A acusação é da União de Sindicatos de Santarém, que, em comunicado enviado para a ERTS, cataloga esta situação como uma ilegalidade, garantindo que a Autoridade para as Condições do Trabalho já foi notificada para intervir e a GNR tomou conta do impedimento de entrada dos trabalhadores ao serviço. Fica a garantia, nesse mesmo texto, de outras formas de luta durante os próximos dias. A União de Sindicatos refere que está em causa o facto da empresa pretender aplicar um novo horário de trabalho, onde os trabalhadores deveriam ficar em casa alguns dias, compensando esse tempo posteriormente. O texto garante que essa medida opõe-se aos horários de trabalho praticados na empresa e, a concretizarem-se, colocam em causa os trabalhadores, neste caso nas mãos da administração, para realizarem trabalho sempre que necessário, independentemente do seu direito à conciliação da vida pessoal com a vida laboral. A freguesia de Aceiceira deverá haver concluído neste ano toda a sua rede viária, neste caso fruto da colocação do alcatrão das ruas da localidade da Roda Pequena. Uma situação foi única ao nível do Conselho de Tomar, onde são notórias as carências ainda a este nível em todas as freguesias. Como referiu na ERTS o Presidente da Junta, Carlos Rodrigues, para este mandato autárquico a prioridade passa pela substituição das redes de abastecimento de água. No entanto, por força das limitações financeiras do município, este processo será mais demorado, pelo que o alcatroamento na Roda Pequena deverá avançar ainda este ano e não ficar à espera da dita substituição de redes.
Este ano, como tinha dito, a nossa prioridade era para começar a substituição da rede de abastecimento de água, ou, em último caso, caso não fosse possível já este ano, a alternativa seria o alcatroamento de algumas estradas que ficaram para trás na Roda Pequena. A freguesia da Aceiceira, neste momento, tem todas as redes viárias em ótimas condições, portanto o CRU foi alcatroado totalmente, a Roda Pequena foi parcialmente, mas 80% da localidade foi alcatroada, a Roda Grande foi totalmente alcatroada, portanto a Santa Cita, a Aceiceira e a Linha Cera tinham sido renovadas a quando do saneamento, a colocação do saneamento, portanto tem 8, 9 anos o alcatroamento, não denotam grande desgaste, à exceção da Linha Cera, que tem ali algumas ruas que começam a avaliar alguns abatimentos, que são normais pelo facto de ser uma pavimentação nova, é diferente de quando há uma pavimentação que sobrepõe a anterior, e começa a denotar ali alguma necessidade de intervenção, mas para já não é caso para alarme. Portanto, este ano, o que está em cima da mesa é efetivamente a pavimentação das restantes ruas da Roda Pequena, e nós ficamos com a nossa rede viária completamente renovada. Foi talvez dos pontos em que a população mais notou a diferença, e aí voltamos novamente à questão dos acordos de execução, das transferências de competência, mais notou em relação àquilo que era usual. Portanto, nós não tínhamos alcatroamentos há uma série de anos, não havia, havia zonas que há 30 anos que não havia, 27 anos, o último nas Rodas, há 27 anos que não havia alcatroamento em determinadas ruas.
A Câmara de Abrantes emitiu um comunicado na tarde desta quinta-feira onde se refere à poluição no Tejo como assustadora e inqualificável, dando conta da sua preocupação e indignação com a situação que também é descrita como extrema. Com efeito, durante as últimas horas, o Tejo tem estado debaixo de um manto de espuma, em especial perto do açude de Abrantes e ainda na zona de Alvega, uma acumulação potenciada pelas quedas de água. No entanto, e isso fica claro, o rastro é proveniente de Vila Velha de Ródão, já que a montante há diversos testemunhos vizinhos que falam de água como limpa, inclusivamente o testemunho de Arlindo Marques, ambientalista que tem estado por detrás de inúmeras denúncias de atentados ao Tejo. No texto em causa, a autarquia aprantina garante que não dispõe de informação oficial sobre a origem do nível de poluição verificado, pelo que aguarda mais informações das entidades competentes relativamente ao resultado das amostras da água. Nesta quinta-feira, refira-se, têm sido realizadas ações de inspeção em toda a região do Tejo, a cargo da Igamaot, sendo que essas ações também decorreram nas hectares do Pego e da Fonte Quente. No mesmo comunicado, a Câmara Municipal de Abrantes garante que, na defesa das populações ribeirinhas e do ecossistema associado a este tão importante recurso nacional, tem acompanhado esta situação ao longo dos últimos anos e quer fazer também prova disso pelas demarches junto do Governo, através do órgão Câmara Municipal, mas também através da SINT, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Entramos no desporto. Neste domingo, há quartos de final da Taça Ribatejo. União do Tomar persegue a primeira vitória na prova rainha da Associação de Futebol de Santarém, um êxito que ainda não tem no seu rico historial, sendo que esta prova tem assumido, ao longo dos últimos anos, uma importância crescente para o emblema nabantino. Nesta época, então, chegados a esta fase da prova, os comandados de Lino Freitas jogam em casa diante de uma equipa da segunda distrital, dados que apontam desde logo para o seu favoritismo, e assim se justifica de facto. No entanto, convém não esquecer que o Glória lidera a Série B e já não perde há mais de um ano. Aliás, chegou a esta fase depois de passar um grupo onde estavam União de Almeirim e Riachense. As maiores atenções competitivas, por assim dizer, estão centradas nos duelos entre primo-divisionários, casos do Mação Samora Correia e dos empregados do comércio Ferreira do Zêzer, sendo que aqui salta à vista um claro favoritismo dos maçaenses, atuais detentores do troféu, ao passo que em Santarém espera-se um duelo mais equilibrado, na teoria, pelo menos, sendo que o conjunto da capital do Ovo tem a história do seu lado e também a maior qualidade que tem demonstrado ao longo da época. Já em Torres Novas, lugar a um embate entre históricos, os amarelos recebem um secundário União de Santarém e são favoritos a seguir em frente. Recordar então, quartos de final, Torres Novas, União de Santarém, Mação Samora Correia, União do Tomar, Glória do Ribatejo e empregados do comércio Ferreira do Zêzere. Quanto à lista de vencedores, é liderada pelo Fazendense, tem 4 taças Ribatejo, depois segue-se um grupo de 4 equipas com 3 conquistas cada, Amiense, Riachense, Tramagal e Coroxense. Depois, com 2 conquistas, o Samora Correia, o Cartacho, o Águias de Alpiarça, o Alfarredo, o Rio Maior e o Mação.
Rádio R, informação.
A União de Freguesias de Além da Ribeira Pedreira vai avançar com a criação de 2 regulamentos com o objetivo de fixar mais população, regulamentos que se destinam a apoiar a natalidade e de apoio aos arrendamentos. Esta freguesia, à semelhança da globalidade das freguesias do Conselho de Tomar, com poucas exceções, tem diminuído em termos populacionais ao longo dos últimos anos e estas 2 medidas, a par de outras, também já em curso, visam contrariar esta tendência. Como refere o presidente da Junta de Freguesia, Alexandre Horta, o objetivo a levar os 2 processos à Assembleia de Freguesia a realizar em abril.
Bom, neste momento nós estamos a tentar levar à Assembleia de Freguesia de abril, ainda não é certo que consigamos levar, 2 regulamentos. O regulamento de apoio à natalidade e o regulamento do incentivo ao apoio às rendas, à renda da casa. Portanto, nós, nosso programa eleitoral previa estas duas situações. Portanto, nós vamos dar um apoio à natalidade, portanto, não será em dinheiro, digamos, mas será em bens, numa farmácia a protocolar. E estamos a pensar no valor de 100 euros, portanto, não está bem assente, mas será nessa ordem. Relativamente à renda da casa, nós estamos a pensar implementar este incentivo para quem nos mostrar um contrato de arrendamento pelo menos 3 anos, nós iremos pagar 3 rendas, pronto, uma por ano. Portanto, será um incentivo, podia ser mais, mas é um sinal, pelo menos, que nós estamos a dar para que as pessoas possam vir para a freguesia. E também temos implementado a Aru da Pedreira, que tem uma série de incentivos à reabilitação urbana, com vários incentivos fiscais. Portanto, também é uma situação que, conjugada com essas das rendas e outras, pensamos que poderemos aumentar a população concretamente, neste caso a Aru, tem que ser concretamente na aldeia da Pedreira.
Recorde-se que em anos letivos recentes a freguesia correu o risco de ver encerrados o Jardim de Infância e a EB1 por falta de alunos, processos que a Junta conseguiu inverter na altura e também a este nível tem implementado medidas de apoio ao ensino, assim como o objetivo de ajudar à fixação de população.
Portanto, estamos a falar na Pedreira de uma população estudantil de 46 alunos, entre JI e EB1, ou 47, que entrou um há pouco tempo, que é um número significativo. Portanto, já tivemos menos, já tivemos mais também. Portanto, a Junta de Freguesia está a fazer o seu papel para que a população aumente, a população escolar. Portanto, já desde 2013, 2014, que oferecemos manuais escolares aos alunos. Depois, mais tarde, demos apoio nos lanches e este ano letivo implementamos uma nova medida, até porque o Governo começou a oferecer parte dos livros escolares, nós agora só oferecemos as fichas de leitura, as fichas de trabalho. Portanto, tivemos aí um alívio no nosso orçamento, mas não queremos descurar também o nosso investimento na escola e resolvemos implementar mais uma medida que é com participar em 25% a alimentação das crianças que entrem de novo para a EB1 ou para o JI, quer da Pedreira, quer do Fetal de Cima. Se a família dessa criança vier morar para a freguesia, esse incentivo estende-se a 50% do valor da alimentação. Portanto, é um investimento significativo que a freguesia está a fazer. Posso dizer que já atribuímos dois subsídios de 50%, portanto, temos duas famílias que vão morar para a Pedreira.
A próxima edição, 19ª, do Encontro de Colecionadores de Tomar, não terá como palco o Pavilhão Municipal de Tomar, mas sim a cave do Pavilhão Jacome Raton. A iniciativa será no dia 17 de fevereiro. A jeito de perspectiva, há um evento que, por norma, chama a cidade de milhares de pessoas. A ERTS falou com Vítor Domingos, o rosto da organização, que deu conta das muitas dificuldades que foram colocadas ao encontro.
É um bocado complicado, porque quando se faz o encontro, logo ao saída de Tomar, os colecionadores ficam com a data marcada. Essa data foi marcada na altura, foi marcada também com a Câmara. Depois foi informado pelo pavilhão, o responsável do pavilhão da Câmara, que em princípio a data, depois passado 2 ou 3 ou 4 meses, que não podia ser aceita. Entretanto, eu fui saber porquê, que também derivado às novas eleições. E depois passa-se as eleições que acabou por ganhar a Câmara mesmo. Volto novamente a saber a resposta. Andou-se de vereador para vereador, até que chegou-se à conclusão que a Câmara depois disse que ia ver qual era o meu sítio, que ali não dava, porque havia o evento, que ainda ninguém sabe o que é, pelo menos eu não sei o que é. E, entretanto, a Câmara dá-me ali os lagares ao rei. É evidente que os lagares da rede são salas pequenas e estar a pôr os colecionadores em cada sala era de deles e era complicado. Além disso, não há espaço para que os carros possam estacionar, descarregar e ir arrumar. Se fosse a ponte, entra um carro, descarregar tudo para dentro de uma sala, andar a cartar dentro de outros carros, era complicado. Era muito complicado ali. Não havia hipótese. Entretanto, a Câmara também pensou no pavilhão Nuno Alves, do Colégio Nuno Alves, também está ocupado. Quer dizer, tudo que se passa mais na cidade, mais fazemos tudo ocupado. Pronto, entretanto, eu pus mãos à parede, como não consigo estar parado, e fui ter com o doutor Ivo Santos, que é o presidente do Sporting de Mar, e falo com ele: sim senhor, buscar uma carta para cá, está cedido. Pronto. E entretanto, vou ver as medidas, tirar medidas. Pronto, chegamos à conclusão que metemos lá 100 colecionadores, assim, pela maior divisão de mesa. Pronto, informei a Câmara que já tinha arranjado o recinto. Vamos então fazer na sede do Sporting, ou seja, debaixo do pavilhão já com o Raton.
O encontro, recorde-se, tem reunido em Tomar cerca de 200 colecionadores de todo o país, sendo que a mudança para a cave do pavilhão Jacome Raton irá resultar na diminuição em cerca de metade desse número. Vítor Domingos colocou também a possibilidade de o evento se realizar na tenda do mercado, mas também não foi possível concretizar essa opção.
Se correr bem, vou marcar novamente uma data ali, enquanto não se resolver outra situação. Eu também dei a hipótese. e de fazer a tenda, mas a tenda estava ocupada pelo pessoal do mercado. Pronto, e vamos ver, não me importava, porque nas outras cidades, por exemplo, Alvalhas, a capital do Xixer, as atividades também é feita em duas tendas ou três tendas, e não há problema. E também já fiz numa tenda em Alvalhas. Pronto, não vem 200, vem 100. É preciso é fazer, é preciso vir pessoas à cidade. Vamos lá, a gente também nem pode dizer que tudo está bem ou tudo está mal. A gente tem que ser honesto com nós próprios. A Câmara tem dado todo o apoio, né? Isso não há dúvida nenhuma. Manda fazer os pacotes de açúcar, tira fotocópias, trata de tudo. É o correio. Pronto, o único espaço, a única complicação é o espaço. Não há espaço sem tomar, não passa-se fazer nada, não é? Por exemplo, hoje houve uma notícia a mim que me dá triste. É uma tristeza tanto para mim, ou para quem gosta de tomar, que vai ser inaugurado o Museu dos Bombeiros. Então andaram a pôr carroças velhas, as antigas, tudo em ferro, no salão, quer dizer, um salão dos bombeiros, que é um salão que pode fazer reuniões, assembleias, pode fazer festas, pode fazer tudo. Então vão lá fazer um museu. Epá, desculpem lá. Então, mas anda tudo maluco nesta cidade, ok? Então não há espaço para atividades nenhumas, é complicado. Ainda hoje não se sabe, segundo a informação, que não tem já nada a ver com isso, onde é que é os bailes de carnaval, não se sabe nada. Desculpa lá, é mais um salão que fica estragado. Até não havia outro sítio para fazer um museu.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.